Oi, tudo bem? Você vai ouvir agora o segundo episódio da quarta temporada do podcast Discoteca Básica, seu programa semanal a respeito dos maiores discos da história da música. E esta temporada é toda dedicada ao resultado da super eleição que nós organizamos com a participação de 162 especialistas, todos imbuídos da missão de descobrir quais os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. Semana passada, a gente abriu essa temporada falando do primeiro colocado e hoje a gente vai falar do número 2. Aliás, todos os 10 discos dessa quarta temporada vieram do top 30 do nosso ranking. A lista completa vai ser revelada no livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos, que está em campanha de financiamento coletivo no site podcastdiscotecabasica.com/livro. Entra lá e garanta já sua cópia desse livro histórico. Responda rápido, o que pode juntar dois baianos que nunca haviam se visto na vida? E três, hã? E o que pode juntar esses três com uma garota de Niterói que passeava por Salvador? E esses quatro, digamos, com mais 14 pessoas num apartamento numa outra cidade do Brasil? Acertou quem respondeu. O que pode juntar esse povo todo é a música. A música junta os personagens desta semana, a música continua juntando pessoas diferentes e criativas até hoje. A MusicDot pode ser a sua maior aliada para ajudar você a ser um artista criativo e a se preparar desde já para criar os próximos 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. E por isso, ela está patrocinando não apenas o Discoteca Básica 2022, como também o nosso livro com a eleição dos grandes LPs e CDs da história. A MusicDot é uma escola de música online com professores de verdade. São dezenas de cursos, entre eles cursos de instrumentos como violão, guitarra e bateria, mas também cursos de teoria musical e produção. Dá para você sair versado nos instrumentos elétricos do rock e até nos instrumentos acústicos do choro e do samba. Isso porque, com apenas uma assinatura, você tem acesso a todos os cursos. Você estuda no seu tempo e onde você quiser. E fique sabendo que o ouvinte Discoteca Básica ainda tem 10% de desconto. Para usufruir, basta acessar musicdot.com.br/promoção/discotecabásica. Nesta quarta temporada do podcast Discoteca Básica, a gente está passeando pela maior eleição já feita no Brasil, promovida aqui pelo Discoteca Básica, para descobrir os grandes LPs e CDs brasileiros da história. Toda segunda-feira a gente vai falar de um desses álbuns. Agora, para saber quais são os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos, você precisa ter em mãos o super livro que já está em pré-venda no link podcastdiscotecabasica.com/livro. Semana passada a gente conversou a respeito do número 1 do ranking, o Clube da Esquina, e hoje a gente vai falar do número 2, eleito pelo júri de 162 especialistas reunidos especialmente pelo podcast Discoteca Básica. Mas o livro de hoje já faz parte do cânone do pop brasileiro faz tempo. Na eleição da revista Bis de 1997, ele foi considerado o segundo maior disco de pop rock brasileiro de todos os tempos. Na eleição da revista MTV de 2003, ele foi o número 2 também, igual a gente aqui. Em 2007, quando a Rolling Stone brasileira fez a sua votação, aí sim, ele chegou em primeiríssimo lugar. E para conversar comigo a respeito desse grande álbum, eu convidei Nando Reis, um super fã desse disco e dessa banda. Ele, que já passou aqui no Discoteca Básica em 2020 comentando Neil Young e em 2021 como personagem, né, do Cabeça Dinossauro, agora Nando Reis volta para contar sua experiência pessoal com o segundo LP dos Novos Baianos, o álbum lançado em outubro de 1972 pela gravadora Som Livre, o clássico disco Acabou Chorare. Se você acompanha o Discoteca Básica, já deve ter reparado como era recorrente, ali na virada da década de 1960 para 70, a ideia da vida regida pelos valores da cultura jovem, né? A sociedade alternativa, livre dos caretas, os jovens colocando em prática suas próprias regras. Podia ser uma casa, como a do pessoal do Yes em Londres ou do Grateful Dead em São Francisco. Podia ser um retiro criativo em Niterói, como aquele que gerou o álbum Clube da Esquina, ou os Rolling Stones isolados na França, ou se você fosse os Beatles sentados na grana, podia ser uma ilha inteira na Grécia, como eles tentaram comprar. Agora, imagine esse espírito comunitário, bicho grilo muito doido soprando na rua Conde de Irajá, em Botafogo, no Rio de Janeiro de 1972, auge da ditadura militar, um apartamento dividido por uma banda baiana que carregava consigo uma outra banda não tão baiana que carregava consigo amigos, agregados e curiosos. 18 pessoas, meu caro, num lugar descrito assim pela revista Rolling Stone da época. Abre aspas. Tendas improvisadas feitas de toalhas de cetim, colchas de rendas, retalhos de chitas, franjeados, patchwork amarrado com fitas e muitas cores. Colchões no chão, pode ser uma esteira, vários cobertores dobrados ou até mesmo um anatômico. É um apartamento de cobertura onde poderia estar vivendo um chefe de família com a sua família. 18 pessoas morando, não é preciso se organizar, acordar às 8, escovar os dentes, tomar café, fazer ginástica, almoçar, ler, trabalhar, muito menos ver televisão. São meninos, vivem felizes fazendo o que lhes dá na telha. Não tem transas, divisão de serviços, roupas e coisas individuais. Tudo pertence à casa. O dinheiro que pinta é dividido entre todo mundo. Ninguém é obrigado a nada. Muito bom, né? Essa fase dos Novos Baianos em Botafogo foi, para usar uma imagem bem hippie aqui, uma metamorfose, igual a que transforma a lagarta numa borboleta. Os Novos Baianos existiam desde 1969, embora o núcleo compositor da banda já trabalhasse junto desde 2 anos antes. O letrista Luiz Galvão e o músico Moraes Moreira se conheceram na lendária pensão da Dona Maritó, no centro de Salvador, por sugestão de Tom Zé. O núcleo inicial do grupo chegou logo depois com a figura de Paulinho Boca de Cantor, que naquela época participava de um grupo de baile importante da cidade, o Carlito e sua orquestra. Junto com Tuzé de Abreu, aliás, ouvinte do Discoteca Básica, abraço para ele. Galvão, Moraes e Paulinho Boca só subiriam juntos ao palco em agosto de 1969, num musical chamado Desembarque dos Bichos Depois do Dilúvio Universal, que eles próprios montaram no Teatro Vila Velha. Galvão assinou a direção e o roteiro, Paulinho Boca foi assistente de direção e também co-roteirista, Moraes cuidou dos arranjos das músicas junto com Tuzé, Gilberto Gil e com a banda de palco do show, os Leifs. Ainda não existia o nome Novos Baianos, mas estavam lá Moraes, Paulinho Boca, Galvão e ainda uma cantora e atriz de Niterói chamada Bernadette, que depois assumiria o pseudônimo de Baby Consuelo. Tava também Pepeu Gomes, que era o guitarrista dos Leifs, uma banda de acid rock da cidade que havia ganhado certa fama por ter acompanhado Gil e Caetano naquele show barra 69, 2 meses antes. E claro, já havia músicas como Ferro na Boneca e De Vera. O mais velho ali era Galvão, o conceituador, o letrista, com 32 anos. Moraes e Paulinho tinham 10 anos a menos. Agora, Baby e Pepeu tinham 16 anos. O nome Novos Baianos só surgiu quando o grupo já estava em São Paulo para participar do apagar das luzes da era dos festivais. Eles defenderam De Vera no 5º Festival da TV Record e ainda acompanharam Tom Zé na música Jeitinho Dela. Acabaram contratados pelo empresário Marcos Lázaro, assinaram com a RGE e lançaram por lá seu primeiro LP chamado É Ferro na Boneca, no início de 1970. Na capa, além do trio inicial, Galvão, Paulinho e Moraes, Baby já aparece entre os rapazes. Nessa fase inicial, os Novos Baianos eram vistos como um eco do tropicalismo, um movimento que tinha sido decapitado com a prisão e com o exílio de Caetano e Gil, mas que ainda era muito relevante ali no xadrez do pop brasileiro. Os Novos Baianos eram bons de televisão, eram equilibradamente doces e ameaçadores ao mesmo tempo, mas acabaram mais conhecidos mesmo pelos cabelos sempre desgrenhados e pelo fato de morarem todos juntos na época ali numa casa no bairro do Imirim, em São Paulo, onde, dizia a imprensa de celebridades, a higiene pessoal era tão rara quanto se supunha entre os hippies. A banda de apoio dos Novos Baianos, os Leifs, também estava em São Paulo nessa época gravando seu compacto pelo selo Copacabana, a música ultra psicodélica Phoebus in Totus. Mas, ao longo de 1971, o impacto inicial foi arrefecendo, o contrato com Marcos Lázaro foi rompido, os shows foram rareando, as batidas policiais e as noites na cadeia se multiplicando. Bom, imagina você, né, como é que aquele bando era visto pela polícia em plena repressão militar. Baby acabou se separando do trio e o último EP do grupo pela RGE já não trazia a imagem dela na capa. Em 1971, eles lançariam um novo EP, chamado No Final do Juízo, pela Philips, creditado a Novos Baianos e Baby Consuelo. É desse disco a música Dê um Rolê, que seria um marco dessa fase de transição. Primeiro, porque ela era uma espécie de hino de esperança numa fase duríssima. Em Salvador, depois de serem presos, Galvão e Pepeu tiveram a cabeça raspada, por exemplo. O show, Final do Juízo, teve de ser cancelado por falta de público. Mesmo assim, eles cantavam coisas como Não se assuste, pessoa, se eu lhe disser que a vida é boa. Mas essa música foi um marco também, porque foi esses fracassos que levaram o grupo ao Rio de Janeiro para a cobertura em Botafogo, sobre a qual a gente começou falando. Logo depois, Dê um Rolê entraria no repertório do show Gal a Todo Vapor, o grande show da geração do desbunde brasileiro. Você ouviu a versão de Gal no episódio do Discoteca Básica sobre o álbum Gal a Todo Vapor. E essa aqui, ó, é a versão original dos Novos Baianos.
Enquanto eles batem, dê um rolê e você vai ouvir apenas quem já dizia: eu não tenho nada antes de você ser. Eu sou, eu sou.
O show Gal a Todo Vapor é um momento fundamental na história dos Novos Baianos. Não apenas por causa de Dê um Rolê no registro em disco, mas também por conta de outra música, Tinindo Trincando, no repertório do show. Mas também pela presença de Pepeu Gomes na banda de Gal, substituindo Lani Gordon na maior parte da turnê e na maior parte do disco também. Naquela altura, os Leifs já haviam acabado e os irmãos Pepeu e Jorginho estavam no Rio, morando na comunidade da Conde de Irajá. O percussionista paulista Baixinho também estava na banda de Gal e também fazia parte do combo instrumental dos Novos Baianos. A troca de influências entre Gal e os Novos Baianos foi tão grande que o grupo acabou aparecendo na capa interna de Gal a Todo Vapor, mesmo sem estar presente, tecnicamente, no disco. Essa nova banda de suporte dos Novos Baianos ganhou o nome de Acordo Som, com Pepeu na guitarra, Jorginho na bateria, Baixinho na percussão e o baixista carioca Dade. E todos estes, mais Moraes, Paulinho Boca, Baby, o percussionista Bolacha, inventaram um regional de choro e samba. E todos estes moravam juntos em Botafogo, mais as esposas, os primeiros bebês, o dançarino Gato Félix, o produtor Barbudo, o percussionista Bola Moraes, e mais um entre e sai de gente que passava o dia compondo, jogando futebol de botão, fumando maconha e discutindo a Bíblia. E foi uma visita ilustre ao apartamento da Conde de Irajá que criou o ponto focal definitivo nas entranhas musicais dessa turma toda, assim como Gal Costa havia feito com a imagem pública do grupo. Foi a lendária visita de João Gilberto aos Novos Baianos, certamente um dos momentos mais lendários e seminais da música pop brasileira. Embora a mitologia registre que João apareceu de repente no apartamento de terno e gravata e foi confundido pela rapaziada com algum agente do DOPS, a verdade é que João Gilberto e Luiz Galvão já se conheciam desde Juazeiro, cidade natal dos dois, e mantiveram certo contato ao longo dos anos, mesmo no período em que João morou nos Estados Unidos. No apartamento de Botafogo, João aparecia nas situações mais insólitas, como num café da manhã na Babesco, que ele bancou para todos os moradores e mais para uma mendiga amiga da turma. Ou então, na madrugada, que ele apareceu convidando Galvão para um passeio de carro em altíssima velocidade, sem parar nos faróis. Ou ainda, quando surgiu com seu violão e fez um show para lá de intimista para o grupo. Mas João também abriu o seu apartamento para os Novos Baianos e se ofereceu para ser uma espécie de mentor dos meninos. Segundo Galvão, abre aspas, especialmente no tocante à respiração, campo que João domina, chegando a ser perfeito na comunhão entre voz e respiração. E foi numa conversa entre Galvão e João, por sinal, que surgiu a música que daria título ao segundo álbum da banda. Galvão escreveu um poema sobre uma abelha que, na visão poética dele, polinizou os moradores ao longo de todo um dia. João adorou a história e contribuiu com a ideia de um bichinho que beija a flor e faz o mel. E de alguma forma essa conversa foi parar na história de que a filhinha do João, a Bebel, havia caído enquanto brincava. Quando João chegou para socorrê-la, a menina tranquilizou o pai dizendo que o choro já tinha terminado. Misturando português e espanhol, ela disse acabou chorare, que acabou virando uma profecia de que os tempos de perrengue dos Novos Baianos estaria por acabar.
Acabou chorare, ficou tudo lindo, de manhã cedinho, tudo cacacá na fé, 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 no bubulili, no bubulilindo, no bububulindo, no bububulindo, no bububulindo.
Foi durante um show de João Gilberto na cobertura de Botafogo, com um palco minúsculo improvisado dentro de um guarda-roupa, que o estalo definitivo aconteceu. João, com seu lendário conhecimento enciclopédico de música brasileira, sacou um samba de 1941 que Assis Valente havia feito para Carmen Miranda gravar depois da primeira experiência nos Estados Unidos dela. Na cabeça do compositor, Brasil Pandeiro era um samba exaltação de revanche cultural, uma visão de um Brasil querendo ver o Tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar. Carmen não gravou a música, que foi lançada, na verdade, pelo conjunto Anjos do Inferno. Mas nos ouvidos dos Novos Baianos, 30 anos depois, aquilo foi uma epifania para uma banda que havia surgido na escola do rock anglo-saxônico underground de que o caminho para se comunicar com o mundo seria esquentando os pandeiros e iluminando os terreiros. Imediatamente, Brasil Pandeiro entrou no repertório do grupo e acabou sendo escolhida para abrir o LP Acabou Chorare. Repara aí no Pepeu esmerilhando na craviola.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
Há quem sambe diferente noutras terras, outra gente um batuque de matar.
Batucada reunir vossos valores, pastorinhas e cantores, expressão que não tem para o meu Brasil. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
Em janeiro de 1972, os Novos Baianos montaram um show no Teatro Teresa Raquel, no Rio, que foi recebido pela imprensa como Os Novos Baianos com Outra Imagem. A revista Intervalo descreveu assim, ó: com um novo som, um repertório simples e comercial e sem mais aquelas roupas extravagantes que marcaram o início de sua carreira, os Novos Baianos encontram, afinal, o caminho que poderá levá-los à categoria de um dos melhores conjuntos musicais do Brasil. Esse show chegou em julho em São Paulo e recebeu 5 estrelas da revista. Esse outro texto é maravilhoso. É o seguinte: os Novos Baianos, acrescidos agora de mais um monte de figuras, todas inquilinas da comunidade de Jacarepaguá, voltaram mais harmoniosos do que nunca, bastante curtíveis para a nova geração que gosta de música pop. Apesar da má impressão que física e higienicamente os seus elementos possam dar a um público mais conservador. Eu comecei meu papo com Nando Reis tratando desse ponto importantíssimo na nova fase dos Novos Baianos. Assis Valente com rock and roll, Jacó do Bandolim com Jimi Hendrix, a busca da distorção brasileira, a simbiose mais natural e homogênea já feita entre os sons internacionais e nacionais, pelo menos na opinião de Nando Reis.
Eu tenho essa mesma impressão de que esse disco, assim como o seguinte, o Novos Baianos Futebol Clube, ele é, para mim, a resolução máxima, digamos, da junção entre a tradição da música brasileira, vamos chamar o samba, e a essência do rock também presente na guitarra, né, do Pepeu, na cozinha, na verdade nos riffs. Eu acho que não há nada que tenha apontado, o tropicalismo insinua isso e tem algum exemplo ou outro ali. Eu considero o Expresso, junto com Acabou Chorare, os discos fundamentais para essa junção, para essa universalização da música brasileira. Conceitualmente era proposta, vamos dizer assim, a inclinação do movimento tropicalista, mas que encontra musicalmente sua excelência nesses dois discos.
Em 1972, o produtor João Araújo estava montando o elenco de uma nova gravadora chamada Som Livre. João havia sido o descobridor dos tropicalistas quando era diretor na Philips e, graças à indicação de Caetano Veloso, havia sido o primeiro a contratar os Novos Baianos quando assumiu a direção da RGE. Mas a Som Livre era um projeto diferente. Era uma empresa da toda poderosa TV Globo, uma gravadora especializada em trilhas sonoras e que agora queria montar um elenco próprio para alimentar suas coletâneas e também seus programas musicais. Os Novos Baianos haviam assinado um contrato com a Philips no ano anterior, mas estavam insatisfeitos depois só de um EP, o EP que tinha Deu um Rolê, né? E um LP que eles engavetaram. Não foi difícil para João Araújo, então, levar os Novos Baianos para Som Livre. Mas antes de começarem as gravações, eles deixaram a sua comunidade em Botafogo, pouco mais de um ano depois de haverem chegado, e foram embora debaixo das reclamações dos vizinhos, incomodados com os shows ininterruptos, com o entra e sai de figuras exóticas, com o cheiro de maconha e com o barulho que o futebol na sala produzia. Vizinhança careta, né, bicho? Em junho de 1972, eles se mudaram, todos, obviamente, para um sítio na Estrada dos Bandeirantes, Jacarepaguá. É essa a comunidade citada na crítica da revista Intervalo, que eu li agora há pouco. Aliás, o primeiro single pela Som Livre, que sairia logo em setembro, já foi uma música composta no sítio Cantinho do Vovô, e é quase uma canção-tema do momento de relaxamento e pureza do grupo. Besta é tu era uma expressão que os músicos mais experientes usavam para ridicularizar o som que os iniciantes no violão conseguiam tirar. Tipo, chacumpão, chacumpão, sabe? O besta é tu, besta é tu. Para você ver como são as coisas, 2 anos antes, os Novos Baianos diziam que não apresentariam a música Globo da Morte no programa Flávio Cavalcante para um júri que, abre aspas, nunca tinha ouvido Jimi Hendrix. Agora, o grupo precedia o seu novo e aguardado LP com o maior sambão da paróquia, com todo mundo cantando e batucando junto, um elogio ao alto astral, à despretensão, ao anti-snobismo e ao amor pelas coisas simples que o dinheiro não compra. Embora o novo repertório tenha sido todo composto ao violão ou então nas rodas de samba, não dá para dizer que Acabou Chorar e seja um disco acústico. Na verdade, o acústico e o elétrico, o brejeiro e o cosmopolita, o hard rock e o samba de roda, o lisérgico e o tradicionalíssimo se costuram ali o tempo todo. Um dos melhores exemplos é A Menina Dança, que foi lá do B do single Besta é Tu, um samba jazz com tempero latino, com Pepeu endiabrado na guitarra e Baby recebendo uma Elza Soares pesada ali e dando vida a uma letra que Galvão escreveu a respeito da própria Baby.
Quando cheguei tudo, tudo, tudo estava virado. Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos. Só entro no jogo.
Panorama de 1972, cabe aqui lembrar, a receita da geleia geral e da estética do choque tropicalista já não impressionava mais ninguém. Caetano e Gil haviam acabado de voltar de Londres, de costas viradas para o rock internacional. 1972 era o ano do Clube da Esquina, levando os Beatles de Abbey Road para a Serra da Mantiqueira. Raul Seixas havia acabado de se lançar como artista solo no Festival Internacional da Canção, misturando baião e rock and roll. Sá Rodrigues e Guarabira inventaram o tal do rock rural e os Mutantes chegavam ao fim da linha com a saída da Rita Lee e o consequente mergulho sem freio no rock progressivo. Aliás, falando em Mutantes, eu me lembrei de uma conversa antiga que eu tive com o Nando Reis em meados da década de 1990, em plena febre da redescoberta dos Mutantes pela comunidade de fãs de música de todo mundo. E o Nando me confidenciou que achava que os Novos Baianos, sim, é que deveriam receber o nível de atenção que o trio de São Paulo estava recebendo. Na nossa conversa para o Discoteca Básica, eu resolvi trazer esse assunto à tona de novo. Ouve só a resposta dele.
Quando eu digo e disse a você que os novos baianos sempre foram subestimados ou não devidamente reconhecidos em relação a essa coqueluche, né, que nos anos, sei lá, 90, os mutantes criaram, né, ou despertaram, assim, como se fosse a coisa mais revolucionária e genial da música brasileira dos anos 70. É pura questão de simpatia, né? De identificação. Eu sempre gostei muito mais dos Novos Baianos, sempre ouvi muito mais os Novos Baianos, embora de maneira nenhuma, inclusive até inócuo, né? Fazer comparações. Não se trata disso. Se trata da minha impressão de que os Novos Baianos poderiam estar presentes, deveriam estar presentes nessas listas. Todo gringo que vem fala dos mutantes e mal conhece os Novos Baianos. Enfim, isso é uma questão pessoal minha, um incômodo, embora isso não signifique nada, a não ser a ignorância de quem não conhece os Novos Baianos. Enfim, não existe dilema, não existe nada além da minha preferência, né, por identificação, por me reconhecer, por achar ali, na totalidade, né, do que é a música dos Novos Baianos, então vamos considerar letra e música. Poeticamente, eu sou encantado pelas letras do Galvão. E tem uma coisa no Mutantes que nunca me chapou, que é um pouco esse negócio de paródia, sabe, de um certo humor, assim, isso nunca me pegou. Mas não estou aqui para falar dos Mutantes, né? Então, assim, só para dizer que são ambos grupos geniais, mas os Novos Baianos fizeram a minha cabeça.
A disposição dos Novos Baianos em romper com os clichês em torno de si próprios chegou ao ponto de Galvão ter escrito um poema romântico, uma raridade completa no repertório da banda, que Moraes Moreira musicou. A letra mistura diversos casos amorosos da vida de Galvão, mas em Juazeiro todo mundo entendeu que o só, somente só, dizia a respeito era Socorrinho, filha da Dona Melinha. Seja como for, ou seja sobre quem for, Preta Pretinha acabou sendo o maior sucesso dos Novos Baianos, um dos maiores sucessos do pop brasileiro da década de 1970 e uma assinatura musical do álbum, aparecendo tanto do lado A quanto numa reprise, encerrando o lado B.
Enquanto eu corria, assim eu ia me chamar. Enquanto corria a barca, me chamar. Enquanto corria a barca, lhe chamar. Enquanto corria a barca, por minha cabeça não passava. Só, somente só, assim vou lhe chamar. Assim você vai ser. Só, só, somente só, assim vou lhe chamar. Assim você vai ser.
Acabou o Chorar e foi gravado em quatro canais nos estúdios Somil, em Botafogo, um estúdio conhecido da TV Globo porque era especializado em dublagens de filmes. Mas era também um estúdio que começava a abrir para o mercado da música, um mercado que começava a ficar financeiramente interessante. Tim Maia, por exemplo, havia gravado lá o seu segundo álbum, o disco com Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar. João Araújo estava cuidando ali da parte executiva da Som Livre, então delegou a Eustáquio Senna a missão de produzir o disco. Senna era um daqueles nomes misteriosos que a gente sempre vê nas antigas trilhas da TV Globo e vê muito pouco fora dali. Na novela Irmãos Coragem, ele emplacou O Amor Maior. Na novela O Bofe, teve Perdido no Mundo. Em Selva de Pedra, teve a música Simone. Mas ele já havia produzido também o LP Deixa Estar, do MPB4, na gravadora Elenco. Tinha produzido Gerson Combo e a Turma do Soul na Fonogram. E na Som Livre, tinha produzido a trilha sonora da novelinha Linguinha vs. Mr. Yes, criada por Chico Anísio. É verdade, né? Nada que o qualificasse, obviamente, naturalmente, para cuidar de Acabou Chorar, né? Mas pensa bem, né? Que tipo de trabalho ele poderia ter feito que o qualificasse para essa missão? Nenhum. A verdade é que com um repertório que eles burilavam há mais de um ano no apartamento em Botafogo e arranjos que eles ensaiaram com a formação completa no sítio de Jacarepaguá e chegaram até a testar ao vivo, as 9 músicas selecionadas já eram íntimas da banda. Gravar em 4 canais significava que as bases eram sempre registradas no mesmo canal, tocadas ao vivo. Talvez venha daí a solidez impressionante da cozinha do baixista Dadi e dos bateristas Jorginho e Baixinho e os riffs poderosos que Nando Reis mencionou. Um dos melhores exemplos desse peso compactado é Tinindo Trincando.
Um dia assim...
Falando em riffs, vamos agora falar do monstro Pepeu Gomes. Enquanto o Galvão era o conceituador e letrista do grupo e Moraes era o melodista, cabia a Pepeu a função de arranjador, de alquimista dos sons que brotavam. E a história de Pepeu até ali está impressionantemente contada em formas de riffs, de solos e soluções instrumentais, seja no violão acústico, na craviola, no bandolim ou na guitarra. De suas influências originais de Jimi Hendrix, ao discipulado com Lanny Gordon, até as aulas particulares com João Gilberto, também passando de leve por um Carlos Santana, né, pelo rock progressivo que estava em voga na época. Reza a lenda que a distorção de guitarra de Pepeu em Acabou Chorare veio de uma válvula arrancada de um televisor colorido que a banda havia comprado a duras penas para assistir à Copa de 1970. A banda teria assistido à conquista do tri em preto e branco, mas por outro lado, nós ganhamos os timbres inacreditáveis de Acabou Chorare. Talvez o exemplo mais perfeito dessa capacidade de processamento dos novos baianos é Um Bilhete para Didi, um forró arretado conduzido pelo cavaquinho de Jorginho, que deságua num rock poderosíssimo, sem que a primeira parte regional perca em nada do seu peso, sem que a parte roqueira perca em nada do seu lado brasileiríssimo. Um momento impressionante de força musical no disco é Mistério do Planeta, que progride uma célula melódica curta e tortuosa, começando minimalista com a voz doce de Paulinho Boca e o violão de Moraes. Um segundo movimento, o clima já é jazzista e latino, com Pepeu botando para fora todo o Lanny Gordon que havia nele e a percussão destacada de Bolacha, Baixinho e Jorginho indo aonde nem o Santana havia chegado. No final, Pepeu explode como um vulcão em seu momento Guitar Hero, mostrando que valeu a pena assistir ao tri em preto e branco se foi para chegar num resultado desses. O mais curioso é que mesmo nos momentos totalmente acústicos, com instrumentos próprios do samba, essa simbiose se mantém. Em Swing do Campo Grande, o trabalho de cordas entre violão, cavaquinho e craviola é, ao mesmo tempo, totalmente ligado às raízes do choro e totalmente da melhor tradição roqueira. A letra, escrita por Galvão em parceria com Paulinho Boca, também consegue manter um pé no folclore brasileiro, nas crendices populares e no misticismo hippie. Ela descreve um personagem invencível, à prova da maldade alheia. E aqui, aparentemente, o recado é para os policiais doidos para prender os músicos por vadiagem. Nos momentos de perigo, esse personagem não marca a toca, ele vira toco ou vira moita, segundo uma rezadeira aconselhou pro cantor.
Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Aqueles que têm uma seta e quatro letras de amor. Por isso onde quer que eu ande, em qualquer pedaço eu faço um campo grande. Um campo grande, um campo grande, yeah. Um campo grande, yeah. Eu não marco a toca, eu viro toca, eu viro moita, mas eu
perguntei pra Nando Reis a respeito da sua música favorita no álbum Acabou Chorare. O Nando virou toco, virou moita, citou várias, fugiu do assunto, mas acabou colocando a sua sensibilidade para chamar atenção para um detalhe do repertório que você também precisa notar.
Eu acho que na época a minha música favorita foi Besta é Tu, mas é difícil afirmar isso, porque o riff do Tinindo Trincando também é arrebatador. Então, eu não tenho música preferida. O movimento mais iluminado já acabou de chorar. Eu vou dizer um que é a frase do Pepeu, acredito que tenha sido criada por ele, que é tocado, eu acho que numa craviola, no final da música Acabou Chorare. Que é em cima, né, da própria vocalize do Moraes. Enfim, isso é um negócio que sempre me arrepia, assim, me emociona demais.
Acabou Chorar e chegou às lojas cercado de expectativas na última semana de outubro de 1972, embalado pelo sucesso de Besta é Tu nas rádios. A revista Manchete garantia que, abre aspas, o trabalho é muito próximo da música brasileira e utiliza as descobertas feitas por João Gilberto e Caetano Veloso no terreno das harmonias, na maneira de tocar e na linguagem poética. Com o disco nas lojas, Preta Pretinha começou a tocar no rádio e seria um dos grandes sucessos daquele fim de ano, de todo 1973 e um grande puxador de vendas para o LP. A Rolling Stone brasileira, em sua retrospectiva de 1972, disse que Acabou Chorar e foi o maior sucesso de vendagem do ano entre os freaks. Mas a verdade é que Preta Pretinha, Besta é Tu e Acabou Chorar e tocaram muito e atravessaram os nichos e fizeram sucesso até entre crianças, como o pequeno paulistano José Fernando Gomes dos Reis, o Nando Reis.
Eu realmente ouço esse disco desde pequeno. Imagino que desde quando ele saiu, porque provavelmente foi comprado por minha irmã, Quilha, mais velha do que eu. E me lembro bem, porque me lembro de ouvi-lo na minha primeira na casa onde eu nasci, na qual morei até 1974. Ou seja, ouvi esse disco 9, 10 anos. Era um disco maravilhoso, que sempre me fascina. É um disco maravilhoso, né? Mas ele exercia um fascínio imenso desde a sua capa, mas especialmente as fotos de dentro. Eu era já muito ligado nessa estética, vamos dizer assim, de cabelo comprido. Aquelas roupas, camisa de futebol. E, evidentemente, pela música, né? A música sempre me encantou. Eu continuo ouvindo esse disco, ouvi em inúmeras fases ao longo da minha vida, e todas elas sempre impressionado, ficando impressionado com a qualidade maravilhosa do disco em todos os sentidos. O repertório, as interpretações, os arranjos, tudo, tudo, tudo é absolutamente magnífico nesse disco.
Essa parte gráfica citada pelo Nando, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes destaques do Acabou Chorar. O disco saiu com uma capa dupla, com um encarte grampeado no centro. Ou seja, era possível folhear a arte. A foto da capa foi feita pelo próprio Pepeu Gomes e foi escolhida por puro impulso estético. Mas era quase uma piada com o horror às condições de higiene da vida hippie comunitária. Era uma foto de uma mesa improvisada sobre um tampão velho de madeira com pilhas de copos coloridos, de plástico, pratos e talheres e panelas vazios, como se estivessem há horas esperando por alguém que os recolhesse para lavar. As moscas, aliás, já avançam sobre o que talvez tenha sido um belo café da manhã um dia. Todas as fotos foram feitas no sítio em Jacarepaguá, com aquele clima de paz e amor dos ensaios, do futebol e da festa que nunca termina. As letras das músicas estão manuscritas em meio a fotos, desenhos tipo Feira Hippie, a ficha técnica, um poema de Augusto de Campos e um texto de Galvão. Na lâmina principal do encarte, uma foto enorme dos Novos Baianos sorridentes, felizes, puros, mas não como uma banda, mas como uma enorme comunidade onde cabiam indistintamente o trio vocal original, o conjunto A Cor do Som, o regional de choro, as namoradas, as esposas e os bebês que eles chamavam de Novíssimos Baianos.
Esse disco é inacreditável, até aquele desenho, né? A letra manuscrita, as fotos. Eu acho a capa, assim, por isso que não tem nada que se compare à beleza de um disco, né? E o diálogo que há entre a capa, as fotos, a informação, quando se junta com a música, ela dá uma dimensão completamente diferente. E para mim, a criança de que eu conheci isso com 9 anos, ela era arrebatadora, fascinante. Era assim, eu quero isso. E, na verdade, eu vou dizer, eu sempre persegui isso e, de alguma maneira, reproduzi esse modelo, né? Quando a gente, no Tudo ao Mesmo Tempo Agora, alugou uma casa vazia para fazer os arranjos e tudo mais, mas ainda quando a gente foi ensaiar para o acústico da Cássia, alugamos um sítio, né? E era isso, né? Futebol e depois almoço e ensaio no estúdio.
Com todo o hype em torno do segundo LP dos Novos Baianos, espanta notar que o disco não foi assim aquela unanimidade de crítica na época. A resenha do jornal O Globo foi bem fria, para dizer o mínimo, abre aspas. A Som Livre se esmerou na apresentação deste Acabou Chorare, que reúne a baianada mais jovem e menos badalada. Capa sensacional e apresentação interna digna dos maiores cartazes do disco. Até onde vai a validade desse esforço é difícil prever, porque do momento é muito duvidoso que venha a ter algum resultado compensatório. A Folha de São Paulo, pelo contrário, disse que com Acabou Chorare, os Novos Baianos entram no samba sem perder seu swing característico. Suas composições amadureceram. Os Novos Baianos agora são donos de um som exclusivamente seu. Já o jornal O Pasquim disse que era um disco que deve ser recomendado com entusiasmo para o público em geral, admitindo-se, no entanto, que possa ser dirigido, como destaca Galvão no texto da capa interna, às Buchinhas, às Cissas, aos Alefes, às Natálias, Minos e Gabriéis. A resenha termina com um ponto de interrogação entre parênteses, sem entender nada daquela dedicatória que Galvão fez aos filhos dos Novos Baianos. Cissa era Maria Cecília, filha de Moraes. Buchinha era Ana Paula, filha do Paulinho Labuche. o Boca de Cantor. Apesar do sucesso de Preta Pretinha, Besta é Tu e das boas vendagens de Acabou Chorare, os Novos Baianos nem esperaram entrar em 1973 e já estavam em outras transações, como se diria na época. O show que eles montaram no Teatro João Caetano em dezembro de 1972 não só não levava o título do disco, como era batizado com o título de uma música inédita, Sorrir e Cantar como Bahia. No repertório, além das músicas do último LP, o Acabou Chorare, coisas novas como Minha Profundidade e O Prato e a Mesa, músicas que eles diziam nas entrevistas que queriam lançar em fevereiro como um single de carnaval. E lançaram mesmo, só que, acredite se quiser, não pela Som Livre. Aproveitando a valorização do grupo e diante de uma discussão sobre adiantamentos e direitos, eles puxaram o carro e assinaram com a Continental. Houve um trechinho de Minha Profundidade, do single de carnaval, lançado menos de dois meses depois de Acabou Chorare, mas já abrindo um outro capítulo na história dos Novos Baianos.
Você pode me prender o ano inteiro e adiar o sol atrás de suas grades, mas você bem sabe que nem malandro atinge a minha profundidade.
Mas você bem sabe que nem malandro atinge a minha profundidade.
Como bem notou Nando Reis, Novos Baianos Futebol Clube, lançado em julho de 1973, é quase um irmão gêmeo menos badalado de Acabou Chorare. Até porque faz parte do mesmíssimo período de inspiração e juventude do grupo. Até a parte gráfica era parecida com aquele encarte grampeado. Mas a partir de Alunte, de 1974, aquele fogo que deu origem a esses dois clássicos foi se apagando pouco a pouco e o caos financeiro, a incapacidade gerencial, a troca constante de gravadoras e empresários e a vida hippie no meio do mato foram cobrando seu preço. Moraes deixou o grupo em 1975, Dade reformulou a Cor do Som como uma banda à parte, com seu irmão Mu Carvalho, em 1977. Pepeu e Baby começaram suas carreiras solo paralelas em 1978, Paulinho Boca em 1979. Os Novos Baianos não chegaram a entrar na década de 1980, a década em que o rock brasileiro virou as costas para tudo o que Besta é a Tu ensinou e, de fato, escolheria ficar metido a besta de vez. A edição original do álbum Acabou Chorare é aquela em vinil, lançada em outubro de 1972 pela Som Livre, com capa dupla, encarte grampeado no centro e também em fita cassete. Há duas edições curiosas do disco com capa e nomes diferentes. Em 1972, o selo Trova, da Argentina, lançou o LP com o nome Brasil Pandeiro e uma capa dessas genéricas de uma praia em duotone. Na França, o disco saiu com o nome de Brasil 74, pelo selo Barclay, e uma capa ilustrada com uma lua enorme e uns sambistas desenhados ali em contraste. Depois do sucesso inicial, os Novos Baianos foram caindo no mesmo limbo de incompreensão que vitimou a maior parte dos artistas jovens brasileiros do início da década de 1970, como aconteceu com o Clube da Esquina, por exemplo, que virou som de estudante de curso de filosofia, como brincou Samuel Rosa no episódio da semana passada. Tanto que o primeiro relançamento de Acabou Chorare só viria em 1985, e é daqueles relançamentos criminosos. A Som Livre adulterou a capa do disco, usando aquela foto da banda e dos agregados feita para o encarte, e usando outras fotos do encarte para recriar a contracapa original e lançando o disco em capa simples. A primeira edição em compact disc de 1992 usou essa capa adulterada e as seguintes edições também. O irônico é que a edição japonesa da Bomba Records saiu com a capa original, mas a brasileira não. Isso só foi corrigido em 2006. Quatro anos depois, a Som Livre prensou o disco em vinil de 180 gramas, uma edição super bem cuidada e encarte grampeado facsimilar ao original. E ainda teve o cuidado de reproduzir aquele rótulo em espiral azul e verde original da Som Livre. A edição em CD de 2012, comemorativa de 40 anos, é a primeira em Digipack, capa original e encarte adaptados com cuidado. E logo em seguida, a Polisson lançou a sua edição em vinil na série Clássicos em Vinil, direitinho ali com a arte original, só que com o rótulo da Polisson em vermelho. Na década de 2010, Acabou Chorar e foi definitivamente descoberto pelos colecionadores europeus e o selo britânico Mr. Bungle lançou o disco em 2015 em LP e CD. O irônico é que quando eles relançaram o disco em 2017, eles usaram a arte adulterada da Som Livre de 1985. Parece um tipo de maldição, né? Da qual acho que a gente nunca vai conseguir se livrar totalmente. Os Novos Baianos se reuniram algumas vezes desde a separação do final da década de 1970. Em duas delas, houve turnê e gravação de disco ao vivo. Em 1997, saiu o álbum Infinito Circular e 20 anos depois saiu Acabou Chorar, Novos Baianos se Encontram, em DVD, CD e LP. A versão em vídeo tem músicas a mais tocadas no show, mas o LP recria o álbum de 1972 ao vivo, faixa a faixa. Essa turnê foi longa e rendeu shows até 2019. Em 2020, Moraes Moreira morreu de infarto aos 72 anos. Assim, esse álbum Acabou Chorar e Novos Baianos se Encontram se tornou o último registro desse repertório com o compositor das músicas, Moraes Moreira. Houve aí um trechinho de A Menina Dança ao vivo no Teatro Castro Alves de Salvador, gravado em maio de 2016.
Quando cheguei, tudo estava virado. Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos. Eu saindo do jogo porque estou mesmo depois de esgotar o tempo regulamentar. Vindo em um lado, olho desaforo, e o que diz o meu nariz é revitado.
Também no ano de 2020, o produtor José Francisco Tapajós organizou para Som Livre o tributo Replay, um projeto multimídia patrocinado por uma marca de cerveja, com diversos artistas tocando o repertório original de Acabou Chorar, como João Cavalcante em Bestetu, Marcelo Genesi em Mistério do Planeta, Maria Gadu com Acabou Chorar, ou então Céu cantando Tinindo Trincando.
Eu vou assim, assim.
Esse tributo Replay Acabou Chorar está disponível nas plataformas de streaming. Para terminar o nosso papo com o Nando Reis, eu perguntei para ele se ele já teve a oportunidade, nesses 40 anos de carreira, de contar para os Novos Baianos da sua paixão pelo grupo. E ele respondeu o seguinte.
Cara, já tive, né? Eu sou amigo do Dad, já toquei com o Pepeu, sou parceiro do Pepeu. Eu fiz uma vez um show, sei lá, 2013, 14, na Fundição Progresso, que eu chamei o Pepeu, o Dad e o Jorginho. E segundo eles, foi a primeira vez que eles tocaram ao vivo Os Pingos da Chuva, né? A gente tem isso gravado, mas infelizmente... Acho que a qualidade não é boa, mas a gente ficou 2 dias ensaiando e foi incrível, cara. Eu vi o Jorginho tocar no cavaquinho com qualquer R$2.000. Velho, foi uma coisa maravilhosa. Já disse a Baby, já disse ao Moraes, já disse ao Paulinho, já disse ao Galvão. Sempre disse a Aldade, ao Pepeu. E disse mais do que isso, disse para todo mundo. Todo repórter, sempre que me perguntou qual é a banda que eu mais gosto no Brasil. E eu respondo, sem titubear, Novos Baianos. Ah, e tem um detalhe maravilhoso, né, cara? Eu mandei fazer a camisa do time, né, dos Novos Baianos. A gente tocou com essa camisa, a camisa vermelha, com a gola amarela, só que daí não tinha o escudo do símbolo da Infernal. Meus filhos têm, dei essa camisa, dei pro Dade, dei pro Pepeu, dei pro Jorginho, eu fiz pra todo mundo, cara. Uma loucura, né? Incrível. A gente fez o show e daí no bis a gente voltava todo mundo, a banda, né? Os Infernais e os três com essa camisa maravilhosa que tá ali no encarte do Novos Baianos Futebol Clube, que você vai ter que fazer um podcast falando desse disco, que é, poxa vida, difícil dizer qual eu gosto mais.
Antes de a gente passar para o quadro semanal do Discoteca Básica, no qual nós indicamos um artista novo com potencial de agradar os fãs do Acabou Chorare, eu vou chamar a atenção para um detalhe que o ouvinte mais atento já deve ter notado. Tanto o LP desta semana, dos Novos Baianos, quanto o LP da semana passada, o Clube da Esquina, foram lançados no ano de 1972. Se você viu o top 10 da nossa lista dos 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos, já deve ter notado que tem um terceiro LP de 1972 entre eles. Agora, tem mais. Entre os 500 que estarão no livro, nada menos do que 20 álbuns estão comemorando 50 anos agora, em 2022. Quer dizer, 1972 foi realmente um ano especial para o pop brasileiro. Pensando nisso, nós criamos um conteúdo exclusivo para os assinantes do Clube Discoteca Básica, um especial a respeito do ano de 1972. Nesse especial, a gente fala de alguns discos fundamentais daquele ano, todos eles incluídos na nossa lista dos 500 maiores, e também fala de alguns hits nas paradas de compactos daquele ano. O especial já está no ar, mas só para assinantes. Para assinar, vá até a nossa página podcastdiscotecabasica.com/clube, se informe e tenha acesso aos conteúdos exclusivos hoje mesmo. Dá para procurar o DNA dos Novos Baianos em artistas do século XXI da escola do rock que estão mergulhando atrás da música brasileira, por exemplo, ou de artistas da música brasileira que estão atrás de um som mais contemporâneo, ou então em bandas neopsicodélicas, ou em quem está discutindo a questão de gênero ou a moral privada na área da música. E eu achei coisas interessantes em todos esses escaninhos, mas eu fiquei impressionado mesmo foi com o álbum Olho de Vidro, da baiana, Jadsa. Ela tem 27 anos, canta, compõe, produz, toca guitarra e tem colaborado com muita gente boa, como Kiko Dinucci, Ana Frango Elétrico ou com o produtor do Baiana System, João Meirelles. O álbum Olho de Vidro saiu em março de 2021 e tem um acabamento muito contemporâneo e ao mesmo tempo muito selvagem, muito groove, muita guitarra, muita areia do mar e muito concreto também. A música Mangostão, que eu vou destacar para vocês, por exemplo, é uma das que revelam mais as influências de Itamar Assunção, mas filtradas pela identidade muito forte da nova baiana Jadsa.
Mangostão, Gal Costa, Rambutão, Ruindade, Religião, Fui Anjo. Thank you.
agora vamos ao nosso quadro dedicado à correspondência, às mensagens que vocês enviaram para a gente nas nossas redes sociais. Lembrando que além da minha conta pessoal e a conta pessoal do Guga Mafra, você pode entrar em contato com a gente seguindo o arroba podcast Discoteca Básica no Instagram ou então o db_cast no Twitter. E aqui é o seguinte, ó, como a gente sempre prepara os episódios com certa antecedência, né, sempre zelando pela qualidade, né, aquela coisa, a gente normalmente dá 2 semanas de gap para selecionar as mensagens de um episódio para comentar no outro, entendeu? Ou seja, a gente vai conversar sobre o episódio 1, o Clube da Esquina, na sessão de mensagens do episódio 3, semana que vem, tá bom? Então hoje, como a gente tem esse intervalo, esse descompasso, esse gap, eu queria usar deste espaço nobilíssimo, né, o espaço dos nossos ouvintes, para responder algumas dúvidas e comentários dos ouvintes a respeito do financiamento coletivo, da campanha em torno do nosso livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos. Vamos lá? Aliás, sobre esse assunto, antes de tudo, acima de tudo, eu queria agradecer muito, muito, muito aos nossos ouvintes. Olha, nem nos nossos delírios mais entusiasmados, e a gente é entusiasmado, você sabe bem disso, a gente imaginou que fosse bater a meta em menos de 24 horas. Quer dizer, olha só, a gente lançou a campanha, a gente recebeu o prazo de 2 meses para levantar o valor, e pessoal, em menos de 24 horas a gente já havia ultrapassado o valor. Olha, eu tô gravando isso aqui na quinta-feira, dia 12, e as chances de a gente já ter dobrado a meta quando você ouvir isso, olha, são bastante razoáveis. Então, muito obrigado a todo mundo que apoiou o projeto, que compartilhou a notícia da campanha, incluindo aí muitos jornalistas e influenciadores. Obrigado a todo mundo que, de novo, provou que esse papo de brasileiro não gosta de conversar sobre música, né? Projeto de música não dá certo, né? Enfim, é um papo furadíssimo. Então, muito, muito obrigado. Em segundo lugar, eu queria dizer também que a gente bolou diversas coisas para manutenção da campanha. A gente bolou várias coisas para anunciar ao longo desses 2 meses. Tem a meta estendida da edição premium do livro, colorida, com fotos de acervo e tal. Tem o anúncio dos artistas e das músicas que vão entrar no disco tributo. Tem outras recompensas para pintar. Mas a real, vamos assumir aqui, é que a gente estava se organizando para anunciar cada uma delas ao longo das semanas, né? E o sucesso acachapante da campanha pegou todo mundo de surpresa. Tipo, na tarde de terça-feira já tinha gente escrevendo perguntando: e a meta estendida? E a meta estendida? Então eu começaria esse nosso espaço de correspondência aqui fazendo uma explicação geral. Acompanhe as nossas redes sociais, apareça lá de vez em quando ali na página da campanha podcastdiscotecabasica.com/livro, porque a gente vai anunciar sim novidades em breve, tá bom? E feito esse esclarecimento, vamos a alguns pontos específicos levantados pelos ouvintes. O Juliano Ventura diz assim: sou assinante do Clube Discoteca Básica e apoio o projeto desde o início. Gostaria muito de participar do financiamento coletivo do livro, mas moro fora do Brasil. Essa dúvida do Juliano parece com a mesma pergunta que o André Rodrigues e o Thiago Padula fizeram, e os dois moram em Portugal. Pessoal, sim, tendo um cartão de crédito internacional, vocês podem, sim, apoiar e receber o livro fora do Brasil. Só que na hora do frete, vocês vão precisar escolher um estado brasileiro por uma questão de sistema, tá? Mas você pode escolher qualquer um, é indiferente. Porém, na hora do cadastro, vocês vão precisar colocar o endereço no qual vocês querem receber as recompensas. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, né, o endereço de vocês no exterior. Neste momento do envio, aí você vai ser cobrado por um complemento de frete relativo ao destino do livro. Ok? Mas sim, vocês podem apoiar esse projeto mesmo morando no exterior. Valeu e muito obrigado a vocês que estão aí overseas. O rinoceronte Fausto, sempre ele, escreveu o seguinte: tenho visto que vão haver recompensas extras de metas estendidas no Catarse. Aí minha dúvida é, se alguma meta for de um apoio que eu não fiz, tipo do nível 2, e eu tenha feito o nível 1, eu posso dar um upgrade se assim desejar? Ah, boa pergunta do amigo Fausto. Tem a ver com o que eu respondi agora há pouco, mas é legal falar mais especificamente, tá? Esse tipo de upgrade é uma das bacanezas que a gente vai liberar ao longo da campanha, tá? Então fiquem ligados na página oficial da campanha e nas nossas redes sociais, que sim, vai rolar e sim, vai dar para fazer upgrade sim. O ouvinte Guto Henriquez pergunta: é possível adquirir 2 exemplares de uma vez pelo Catarse? Muito boa a sua pergunta, Guto. Especialmente porque, né, vai chegar o Natal e esse livro vai ser praticamente exigido nas boas festas da família brasileira e a gente não quer deixar o nosso ouvinte passando vergonha em meio às rabanadas. Bom, mas a resposta correta é um pouquinho mais complexa do que isso. A programação da plataforma de financiamento coletivo não permite pagar 2 apoios de uma só vez. Isso porque todas essas plataformas trabalham com uma lógica de diferenciar financiamento coletivo de loja. Eles não gostam dessas semelhanças com lojas. Então não tem carrinho de compra, por exemplo, que você permite colocar mais exemplares dentro do seu carrinho de um mesmo produto. Bom, mas para driblar isso, tem 2 jeitos que vocês podem escolher. O primeiro é a pessoa simplesmente fazer 2 apoios. Faz um, sai, depois faz outro. Na hora do envio, a gente consegue consolidar e mandar os 2 juntos. Para a gente que está fazendo, promovendo a campanha, é a melhor solução. Só para vocês saberem aqui, tá? Mas para o apoiador, essa primeira solução é pior, porque o apoiador vai ter o trabalho 2 vezes e vai pagar 2 fretes. A segunda opção é, na hora de fazer o apoio, você coloca ali manualmente o valor de apoio dobrado. Por exemplo, R$ 95,00, você coloca mais R$ 95,00 e avisa durante a compra que são 2 exemplares. Aí a gente manualmente faz o controle disso, tá? A vantagem para o apoiador nesse sistema é que é uma operação só, é um frete só. E a desvantagem é que o controle disso aí é humano, né? E a gente vai ali manualmente fazer isso aí e os riscos de complicação, vamos admitir, que existem e são maiores. Mas é isso, são essas 2 opções. Você escolhe e a gente está aqui para apoiar vocês que apoiam a gente. O Lucas Lanzoni escreveu perguntando sobre o disco da faixa 3. Pergunta a ele: é algum disco específico? Sim, Lucas, é um disco específico, sim. A gente fala disso no vídeo oficial da campanha, né? Naquele trecho com o Guga ao microfone. É um EP de vinil, é um tributo de bandas. 5 bandas brasileiras do século XXI tocando versões incríveis de músicas do Clube da Esquina. A gente só não anunciou o nome das bandas e dos artistas e das músicas porque a gente ainda não tem os contratos ali fechados, federados, né? Então a gente achou mais prudente não anunciar, mas é um repertório que a nossa equipe selecionou, artistas que nós selecionamos, não é qualquer negócio não, é um negócio super bacana, super bem feito, a capinha maneiraça, mas enfim, a gente não anunciou ainda por esse motivo, tá bom? Mas a gente, de novo, fiquem ligados nas nossas redes porque a gente vai anunciar, vai fazer um videozinho, vai mostrar e tudo, tá bom? Tem muito chão ainda pra rolar. Pergunta do Rafael Potushka, sobre editorial agora, né? A pergunta dele é: como os 162 especialistas foram escolhidos? Interrogação. Ah. Bom, a gente queria, Rafael, ter o maior corpo votante já reunido no Brasil para uma eleição desse tipo, tá? Esse era um ponto de partida nosso. E a gente também queria que esse corpo considerasse áreas de envolvimento no universo da música que são compatíveis com o período que a gente vive, com o mundo de 2022. Ou seja, jornalistas, donos de lojas de discos, colecionadores, youtubers, podcasters, músicos, produtores, tá? Todo esse ecossistema. E aí a gente listou o máximo de nomes que a gente julgou representativo e convidou as pessoas. A partir daí, foi um processo humano, né? Ou seja, teve gente importante que a gente esqueceu de convidar, pedimos desculpas a eles, e a gente só percebeu depois. Tem gente importante que a gente convidou, mas não quis votar. Por exemplo, teve gente que diz que não gosta de lista de álbuns porque elas excluem os discos de 78 RPM, entendeu? Era uma pessoa que eu queria muito ter na lista, convidei pessoalmente, mas ela declinou do convite e ok. Teve gente que a gente mandou vários e-mails, mensagens de WhatsApp e nunca responderam. Teve gente que nunca respondeu e depois disse que queria ter votado, né? Enfim, teve gente que mandou sua lista só depois de que tudo estava fechado. Mas no final nós tivemos essas 162 respostas que foram tabuladas para gerar o ranking definitivo. Valeu! Sandro Belo escreveu assim: muito bacana este projeto, você disponibilizou a lista completa? Pô, Sandro, a forma de revelar a nossa lista completa é justamente o projeto. Porque assim, ó, a gente vai revelar em 4 etapas, olha só. O top 10 a gente já revelou, no dia 9 a gente espalhou pela imprensa, muita gente publicou, né? Saiu no rádio, televisão, internet, enfim, tá lá no nosso site também. E o Top 10 foi uma forma de chamar a atenção para o projeto, para o podcast, para a campanha. E em alguns episódios do Clube Discoteca Básica, como o desta semana, a gente vai revelar alguns outros discos tematicamente. Hoje, por exemplo, a gente fala de alguns discos de 1972 que estão na lista definitiva, ali entre os Top 500. Ou seja, o assinante do Discoteca Básica vai ter essa informação em primeira mão. A partir do dia 20 de junho, a gente vai revelar aqui no Discoteca Básica aberto alguns discos que estão fora do top 10, mas que estão no top 30. Ou seja, o episódio da semana vai revelar, toda semana, um disco desse top 30 que ninguém sabe ainda quais são. A gente sabe, mas a gente não vai falar para vocês agora. Mas a lista completa, a ideia é que o nosso ouvinte apoie o projeto ali no Catarse para descobrir, né? Não vai puxar nosso tapete, né? Por favor. O Silva Nil Marques escreveu uma coisa curiosa. Ele escreveu assim, ó: lista só existe para gerar polêmica. Olha, Silva, eu não posso falar em nome de todas as listas já feitas no mundo em todos os tempos, mas no nosso caso, o formato de lista foi simplesmente uma opção editorial para a gente apresentar uma discoteca básica, 500 álbuns da música pop popular brasileira de todos os tempos, tá? Simples como isso. A gente poderia ter vários recortes possíveis, mas a ideia de convidar gente que trabalha com música, pesquisa música e tabular os votos delas pareceu a coisa mais democrática a fazer. Mas, aí a gente entra num outro assunto, né? Aqui, como diz o Andrew King, do livro O Culto do Amador, faz tempo que a democracia representativa está sendo atacada no Brasil, né? A gente tem muita dificuldade hoje com a ideia de que a gente escolhe especialistas para nos representar, né? As redes sociais nos fizeram acreditar em democracia pura, plena, né? A ideia de que um garoto blogueiro do interior do Wisconsin tem tanta autoridade quanto um jornalista com 30 anos de carreira é uma ideia bastante disseminada, né? Eu já falei isso algumas vezes, né? Mas o Discoteca Básica, com essa lógica de curadoria humana, é um pequeno bastião da democracia representativa. Eu sei que é um movimento solitário, né? Um movimento contra a corrente, que cada vez menos gente acredita nisso, especialmente aqui no Brasil, mas paciência, é onde a gente quer fincar a nossa bandeirinha. E por último, nessa sessão de mensagens longuíssima e especial por um bom motivo, uma mensagem do José Esteves, que eu achei muito interessante também. Ele diz o seguinte: como está a composição por década? Me incomoda um pouco que a maior parte dessa lista é quase que inteira dos anos 60 e 70.
Ele diz isso.
Obrigado pela sua mensagem, José. Olha só, eu li muita coisa assim por aí. Muita gente falando assim, ah, faltou anos 80 nesse top 10. Ah, faltou rock brasileiro. Cadê esse? Cadê aquele outro artista? Numas de desacreditar a lista. Pessoal, o que eu queria dizer é o seguinte, não adianta a gente fazer o maior esforço de produção se o leitor não souber ler a lista, né? Aliás, não é nem o leitor, né? Muita gente que escreve por aí também, né? Eu vi uma resenha inacreditável no site Fórum, que era toda baseada nessa ideia errada. Ele dizia assim, ah, mas não tem Tim Maia. Onde já se viu uma lista de top 10 não ter Roberto Carlos, né? Coisas assim. Eu fiquei muito impressionado com esse tipo de comentário, porque assim, a gente até fala disso naquele episódio extra, né? Que a gente publicou há algumas semanas. Existem listas editorializadas que são feitas por uma pessoa ou por uma equipe representando um veículo. E essas listas são muito legais. Por exemplo, aquele livro, 1001 Discos para Ouvir Antes de Morrer. É uma lista assim. Agora, no nosso caso, é uma eleição. Eleição, né? Eu tenho muito medo que esse povo que não entende o que é uma eleição, o que, que esse povo vai fazer em outubro na urna, né? Enfim. Mas assim, sem combinação prévia, sem orientação editorial. A nossa lista é uma tabulação de 162 votos individuais de pessoas que não se conhecem, que não combinaram nada. Aí o resultado disso revela tendência. Olha só, por exemplo, né, no caso da eleição da Rolling Stone, nossa, deu What's Going On no ano do Black Lives Matter. Olha, o número de mulheres no top 10 é maior do que nunca. Entendeu? Tendências. No nosso caso, a gente olha para esse top 10 e a gente pode falar assim, olha que interessante, um disco fora do eixo Rio-São Paulo em primeiro lugar. Olha, os Racionais são o único disco pós-74 no top 10. Ou então a gente olha e fala assim, nossa, o rock brasileiro ficou de fora do top 10. Por que será, né? Tudo isso é material para conversa, para discussão. E conversa e discussão é a função do projeto Discoteca Básica. Que o top 10 esteja concentrado nos anos 60 e 70 é parte da importância da lista, entendeu? Porque ela revela uma tendência de um consenso médio de especialistas. Isso é parte da virtude da lista e não um defeito da lista, entendeu? Aliás, teve gente também dizendo assim, escolher o melhor não existe. Ô, minha gente... É óbvio que a gente não está dizendo que o Clube da Esquina é melhor do que o Chega de Saudade. Pô, como é que você vai comparar o Elise Tom com Sobrevivendo no Inferno, né? Como disse o Guga no nosso episódio extra, música não é salto com vara. Não é competitivo. É por isso que o livro não chama os melhores discos. O livro chama os maiores, no sentido da grandeza da própria eleição. A ideia é só oferecer um conjunto de 500 álbuns brasileiros que a gente acredita que devam estar na sua discoteca, escolhidos pelo consenso de 162 votos individuais. Não é para comparar os 500 discos como se fosse aí um jogo de super trunfo, entendeu? Eu sei que o ouvinte do Discoteca Básica sabe disso, porque a gente fala dessas coisas desde o início do programa. Mas eu sei também que é começo de temporada, né? Muita gente nova chegando, descobrindo o podcast por causa da campanha. Então, além de responder essa inquietação de alguns dos nossos ouvintes, apoiadores e tal, também fica aqui esse esclarecimento a respeito do projeto Discoteca Básica. Beleza? Valeu! E assim, com as bênçãos de todas as Buchinhas, Cissas, Alefes, Natálias, Minos e Gabriéis, a gente encerra o segundo episódio da quarta temporada do podcast Discoteca Básica. Se você gostou do programa de hoje, curta, compartilhe, espalhe, divulgue. De repente, apoie o projeto fazendo parte do Clube Discoteca Básica. Vai lá em podcastdiscotecabasica.com/clube. E veja como entrar na nossa comunidade, que não é hippie, né? Mas é uma comunidade mesmo assim. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou o Ricardo Alexandre, eu faço a redação final e a locução. O Sérgio Jomori trabalha na pesquisa e no roteiro junto comigo. O Beto Aragão faz a edição, eu e o Guga Mafra fazemos a produção. Toda segunda-feira, às 17 horas, a gente se encontra para conversar sobre música e contar a história e as histórias dos maiores álbuns de todos os tempos. Até o episódio número 3.
Tudo certo. Parasol.